Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique e aqui você vai saber o que foi apresentado no Senado Federal nesses últimos dias.
Eu sou Paula Groba e entre os destaques de hoje vamos falar de criação da CPI para investigar contratos de empresas, recursos para o sistema penitenciário, obrigatoriedade do uso da linguagem de sinais nos atendimentos prioritários e renegociação de dívida rural, além de outros temas.
É isso aí. Fique com a gente que a partir de agora você vai saber detalhes dos novos projetos e também receber dicas de como ter acesso ao texto dessas propostas, para poder conhecer, opinar e até apresentar o seu projeto de lei.
Números da semana.
Nessa semana, tivemos a apresentação de 4 projetos de lei do Senado, 3 medidas provisórias e 3 projetos de decreto legislativo.
E a gente começa falando do assunto que mobilizou a semana. As manifestações contra as reformas da Previdência e trabalhista tomaram conta de várias cidades brasileiras na quarta-feira.
Aqui em Brasília, conflitos entre manifestantes e policiais causaram prisões e várias pessoas feridas, prédios públicos depredados e, claro, muito embate entre senadores na sessão do Senado, que acontecia simultaneamente aos fatos.
Em meio ao conflito, o presidente da República tomou a iniciativa de baixar um decreto autorizando as Forças Armadas a ocuparem as ruas por uma semana, alegando necessidade de se manter a ordem pública.
O fato gerou reação imediata de senadores da oposição no Senado, que resolveram apresentar projetos de decreto legislativo, pedindo a derrubada da medida do Executivo.
3 pedidos foram apresentados. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, questionou a justificativa do presidente ao decretar a medida. Na avaliação de Randolfe, a intenção de fato foi criar um estado de defesa no Distrito Federal.
É um decreto que busca restabelecer a ordem, mas na verdade travestido em um decreto de estado de defesa. Não há calamidade de grandes proporções, instabilidade institucional para ter decretação de estado de defesa.
Como a gente disse anteriormente, a fala do senador Randolfe em plenário aconteceu na quarta-feira, em meio às manifestações. Mas é bom frisar que logo no início da manhã desta quinta-feira, a presidência da República revogou o decreto que colocou tropas do Exército nas ruas de Brasília.
E a gente continua falando das repercussões da crise política no trabalho dos senadores. Essa semana foi lido no plenário o requerimento de criação da CPI do BNDES.
A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar irregularidades nos contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social com as empresas.
O pedido teve apoio de 37 senadores, 10 a mais que o necessário. E o autor, senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, disse que o foco será investigar a concessão de financiamentos a empresas brasileiras que abriram filiais no exterior, como a JBS, do empresário Joesley Batista.
E isso precisa ser bem esclarecido, né? Foram bilhões e bilhões de dólares com dinheiro público do governo subsidiado para empresas nacionais promover um processo de internacionalização. Isso tudo a partir de 2003. E o grande destaque hoje desse rol de empresas é exatamente a JBS.
Como lembrou o Roberto Rocha, o Poder Legislativo tem esse papel de fiscalizar, de investigar por meio da CPI e apresentar à sociedade um resultado que produz efeitos concretos.
O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e nesse particular o Senado, ele tem o dever de fazer essa fiscalização. Porque a fiscalização feita dentro do Parlamento, ou seja, a CPI, ela tem uma finalidade, a finalidade de investigar, ao final o relatório é encaminhado para o Ministério Público, mas no Senado ou na Câmara fazer leis para poder, na sequência, evitar que novos fatos aconteçam.
Outra CPI também está sendo instalada no Congresso. Essa é uma CPI mista, com a participação de senadores e deputados. A intenção é investigar a empresa JBS.
Quem teve a iniciativa foi o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins. Ele quer esclarecimentos sobre os empréstimos concedidos pelo BNDES no período de 2007 a 2016, assim como a participação do BNDES PAR e da Caixa Econômica em negócios da empresa.
Como é que se sai de um fator pagamento de uma empresa de 1 bilhão e 200 bilhões de reais e 10 anos, 12 anos depois, chegar próximo de 200 bilhões de reais. Então, esses benefícios todos que eles tiveram, inclusive com essa delação super premiada, não é? Marcelo Odebrecht vai pegar anos de cadeia e eles estão passeando nas ruas e nos bons restaurantes de Nova York.
Após ler o pedido de criação da CPI mista no plenário, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, explicou que as assinaturas serão conferidas para que a comissão possa ser instalada.
A gente fala agora de um projeto que determina como o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito deve ser gasto.
O projeto do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, especifica as áreas de investimento que receberão esses recursos. O senador explica que já existe uma resolução do CONTRAN com essa regulamentação, mas que é preciso trazer para a letra da lei essas determinações.
Pelo texto, o dinheiro das multas deve ser aplicado em serviços de pavimentação, recapeamento, tapa-buracos e recomposição de pista e acostamentos, além da construção e manutenção de calçadas.
O assunto agora é formação profissional. Vamos falar de uma proposta que atinge estudantes de medicina. A ideia do projeto é que as faculdades de medicina ofereçam aos seus alunos atendimento psicológico.
A autora é a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe. Ela se baseou em pesquisas feitas no mundo inteiro que revelaram ser alta a incidência de pensamentos suicidas e casos de depressão entre alunos e residentes da área médica.
O assunto é sério e o principal argumento da senadora é que o processo de formação em medicina é muito rígido e exige muito do estudante. E se não houver um cuidado com o equilíbrio emocional e a saúde mental, a trajetória pode ser interrompida por um ato trágico.
Melhorar o atendimento a pessoas com alguma deficiência. A ideia é que órgãos públicos, empresas que prestam serviços públicos e também as instituições financeiras ofereçam atendimento a essas pessoas com intérpretes e tradutores de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais.
O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, foi quem apresentou a proposta. Ele traz dados do IBGE que indicam que cerca de 6% dos brasileiros precisam desse tipo de prioridade e que muitas vezes não conseguem resolver problemas ou solicitar pedidos porque não têm um atendimento apropriado.
E a senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, está preocupada com a situação de agroindústrias, que fizeram empréstimos de crédito e estão devendo os bancos.
Só para esclarecer, as agroindústrias trabalham na transformação de matérias-primas, na agricultura, pecuária e muitas outras áreas de produção no Brasil.
É que o governo já autorizou a renegociação de dívidas do crédito rural para os pequenos produtores das regiões Norte e Nordeste, atingidos pela seca.
Cátia Abreu está defendendo nesse projeto que haja isonomia entre os produtores rurais e agroindústrias. A proposta é que as agroindústrias que estejam nas mesmas regiões também tenham a oportunidade de renegociar o que devem e quitar as dívidas para continuar investindo na produção.
Por fim, a gente destaca uma das três medidas provisórias que o governo enviou para o Congresso nessa semana.
A MP que a gente destaca tem o objetivo de proibir que haja redução dos recursos do fundo penitenciário. Ela também permite a distribuição desses recursos do fundo entre a União e os estados.
O texto ainda autoriza a utilização de ex-militares das Forças Armadas nas polícias militares estaduais e na Força Nacional.
A intenção do governo é aprimorar e modernizar as penitenciárias com investimentos não só em equipamentos, mas também em políticas de reinserção social dos presos e aplicação de penas alternativas para minimizar a lotação dos presídios.
A MP já está valendo, mas os senadores e deputados vão analisá-la e têm até 120 dias para votar o texto, que, se aprovado, manterá a validade da lei.
Esse foi o programa de hoje. Vale a pena visitar o site do Senado se você se interessou por algum tema, senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois projetos e matérias. Você pode fazer a busca pelo tema, não precisa ter o número do projeto.
E deixe a sua opinião pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado. Para quem tiver curiosidade, existe um ranking com os projetos mais comentados. No portal você também consegue registrar uma ideia que pode até virar lei.
É isso aí, e-cidadania. Participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto e entenda o que está sendo discutido aqui toda semana. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá.
Um abraço, até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.